Deputado Democratas cobra posição da Assembleia Legislativa sobre descumprimento de lei. Fórum de discussão das demarcações de terras indígenas e fórum parlamentar procuram uma solução sobre a possibilidade de conflitos na região norte e nordeste catarinense. Santa Catarina está próxima da camada pré-sal e deve ser beneficiada. Fiesc ganha apoio do Legislativo na mobilização. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A atual situação vivida nas regiões norte e nordeste de Santa Catarina, devido à possibilidade da demarcação de terras indígenas nos municípios de Araquari, Barra do Sul, Garuva, São Francisco do Sul e outras cidades, teve novos desdobramentos durante a reunião realizada pelo Fórum de Discussão das Demarcações de Terras Indígenas, realizada na tarde de segunda-feira, 14 de setembro. Cerca de 120 pessoas participaram do encontro presidido pelo deputado Nilson Gonçalves, do PSDB. O parlamentar está consciente que o poder de mobilização pode ficar no Estado, mas a solução tem que partir do Congresso Nacional.
Nós, deputados estaduais, estamos mobilizando, temos poder de mobilização. Aqueles que estão realmente interessados em resolver o problema, juntamente com as pessoas envolvidas no problema. Agora, quem pode efetivamente resolver o problema são os deputados federais. Eles, através de um grupo de trabalho, quanto mais deputados federais se unirem nesta causa, vão poder efetivamente fazer alguma coisa, qual seja, colocar na pauta de votação no Congresso Nacional uma lei que coloque as demarcações, obrigando as demarcações de terras a passar pelo Congresso Nacional, ou então a indenização de terras indígenas para os proprietários, não é? Eles hoje são indenizados apenas nas benfeitorias, que as terras sejam também indenizadas. Qualquer solução tem que passar pelo Congresso, e o Congresso, nesse momento, são os deputados federais e os senadores.
Já o senador Neutro de Conto não está tão confiante assim numa solução imediata. Não acredita que ela vá acontecer num breve espaço de tempo.
Acho muito difícil. Eu acho que o governo, através do seu ministro da Justiça, tem feito decretos sem conhecer o Brasil e sem conhecer Santa Catarina. O ministro que dá uma demarcação de terra onde não tem nenhum índio, não tem nenhum indígena, e que não tem ninguém, não precisava criar este problema. E se tivesse, terá que cumprir com eles, com as suas obrigações, mas não transferindo suas obrigações para duas ou três pessoas.
O encontro, que durou aproximadamente 3 horas, repercutiu sobre a tragédia que ameaça atingir a agricultura familiar da região, onde os agricultores que possuem suas terras por direito, em alguns casos com escrituras com mais de 100 anos, estão se vendo obrigados a abandonar seus lares e deixar suas terras para serem ocupadas pelos índios. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã desta terça-feira, 15 de setembro, projeto de lei de autoria do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que dá prioridade de tramitação aos processos que envolvem pessoas idosas, portadores de deficiência ou doenças graves. As informações são do repórter Gustavo Bosley.
Foi aprovado nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei de número 0322.5/2009, que trata de políticas específicas para dar uma maior atenção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Quem dá mais detalhes da matéria é o próprio autor do PL, o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB.
Na verdade, a expectativa de vida no Brasil, a cada ano que passa, vem aumentando. Se uma pessoa trabalha 35 anos, se aposenta com cerca de 60, 65 anos de idade, ainda passa a ter uma expectativa de mais 15, 20, 25, 30 e, quiçá, de 40, 50 anos. E nesse período todo, muitas vezes, a pessoa ou está doente ou precisa de um atendimento melhor. Não tem cabimento nós termos uma pessoa da terceira idade tendo um tratamento igual a uma pessoa jovem, quando necessita ir a um órgão público, tanto da administração direta quanto indireta. E por isso, o meu projeto de lei ampliou essa condição de privilegiamento no atendimento às pessoas da terceira idade, principalmente no que diz respeito às pessoas portadoras de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, incapacidade, cardiopatia grave, doença de Parkinson, enfim, são doenças que normalmente se fazem presente naquelas pessoas que têm a terceira idade.
O projeto segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação, da qual o deputado Marcos Vieira é o presidente. Santa Catarina apresenta diversidade natural e cultural que atraem o ano inteiro visitantes de todas as partes do mundo. Para desenvolver ainda mais a atividade, prezando pelo crescimento sustentável e o fortalecimento dos destinos, é preciso refletir sobre o papel do município como fomentador do turismo. Por isso, a FECAM irá promover, nos dias 22 e 23 de setembro, o segundo Seminário Catarinense de Desenvolvimento Turístico em Balneário Camboriú. O aumento na procura por novos roteiros gera uma necessidade de profissionalização e adequação dos municípios na manutenção de suas características turísticas e modernização dos serviços oferecidos. O presidente da FECAM e prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheid, do PMDB, diz que o município é o principal protagonista da organização e do ordenamento da atividade turística, o que torna necessário o planejamento e atenção à realidade e cultura locais para elevar a qualidade de vida da comunidade que recebe o turista. Um estudo sobre a camada pré-sal, baseado em reivindicações de incentivos, foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorginho Melo, na manhã desta terça-feira. Gustavo Bosley ouviu o presidente sobre o pedido de apoio da Fiesc.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jorginho Melo, do PSDB, recebeu nesta terça-feira a visita do presidente da Fiesc, Alcântara Correia. Durante a reunião, o presidente do Parlamento Catarinense recebeu das mãos do representante dos industriais do Estado um estudo sobre a bacia do pré-sal. A intenção é mobilizar os deputados estaduais que abracem a mesma causa proposta da Fiesc, que gira em torno da divisão de royalties sobre o petróleo que deve ser explorado já nos próximos anos nestas camadas que se estendem no estado do Espírito Santo até o norte de Santa Catarina. O deputado Jorginho Melo já anunciou que vai dar o respaldo político necessário.
Nós haveremos de estar junto, vamos promover dia 22/9 um seminário, né, aqui na Assembleia com o geólogo Cosme Pelizzaro, que é uma autoridade nacional neste assunto. Um trabalho que foi feito junto à Fiesc, trabalho levantamentos técnico, para ele vir informar, passar isso para todos os deputados. Nós vamos convidar a sociedade para estar aqui no auditório Antoneta de Barro, para, com o apoio da Fiesc, junto com a Fiesc, haveremos de lutar por isso, que vai ser a redenção de muitos estados brasileiros. E nós temos que pensar em Santa Catarina, porque ninguém lembra de defender Santa Catarina, porque entende que nós somos um estado privilegiado em tudo. Então, hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que são os estados que mais ganham, começando pelo Rio de Janeiro, sobre o petróleo. Então, nós temos que lutar exatamente pelo que é de Santa Catarina. Então, a Assembleia Legislativa vai fazer essa ação política, respeitosa, mas com informações técnicas, de que nós queremos a parte que nos toca. O que Santa Catarina tiver direito, nós vamos lutar por isso.
O documento foi entregue ao Legislativo catarinense pelo presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Alcântara Correia.
A pretensão da Fiesc é apenas ajudar a sociedade, o Estado de Santa Catarina, porque isso aí não vai se refletir somente para as indústrias, vai se refletir para todo o Estado. Isso aí vai favorecer as prefeituras, o próprio governo do Estado, trazendo mais recursos provenientes dos royalties que provém dessa dessa exploração na região do pré-sal. Então, o que a FIESC está fazendo é apenas colaborando, contribuindo com a sociedade catarinense, com todos, a fim de não deixar passar essa grande oportunidade que está aí, alertando o setor público para que se empenhe e se dedique em buscar aquilo que é de direito de Santa Catarina.
Hoje a participação de Santa Catarina nas taxas de exploração do petróleo e gás é de 0,18% do total arrecadado em todo o país. O projeto que trata da possibilidade do governo estadual criar gratificação de compensação orgânica foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O relator e defensor da proposta é o deputado Jean Kuhlmann, do Democratas.
A intenção do projeto do deputado Darcy de Matos é criar uma forma de compensação para aqueles profissionais que possuem uma qualificação maior do que aqueles que ainda exigem alguma espécie de tipo de especialização, algum curso de aperfeiçoamento. Você pega um profissional no mercado de trabalho que já tem uma qualificação muito forte e você traz esse profissional para trabalhar no governo, automaticamente ele faz com que essa pessoa tenha a condição de ter uma melhor remuneração, ter uma espécie de gratificação por isso, até porque o Estado não vai gastar na qualificação dele, já vai trazer um profissional teoricamente pronto para atuar de forma especializada no governo. O projeto do deputado Darcy de Matos tinha essa intenção. E o que eu fiz? Inicialmente eu fiz um diligenciamento, tanto à Secretaria de Segurança Pública, quanto também à Secretaria da Fazenda, pedindo a opinião dessas duas secretarias, até porque elas são atinentes à matéria. E as duas se manifestaram de forma favorável, sem nada a contrariar a matéria, sem nenhum posicionamento contrário. Então, por isso, meu manifesto, meu relatório pela aprovação da matéria, até porque é apenas um projeto de lei autorizativo, dando assim a condição para que o governador possa tomar a decisão se aplica ou se não aplica esse tipo de atitude.
E falando em Democratas, o deputado do partido, César Souza Júnior, cobrou uma posição sobre lei de sua autoria que não está sendo cumprida. Sobre o pedido de posição do Legislativo catarinense frente ao desrespeito com proposta aprovada na Casa, César Júnior conversou com Gustavo Bosley durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.
O deputado estadual César Souza Júnior, dos Democratas, pediu nesta terça-feira, durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, uma atitude por parte do parlamento catarinense frente ao descumprimento da lei de autoria dele, que isenta da cobrança de pedágio as cidades onde as praças de cobrança estão localizadas. Segundo o parlamentar, esse tipo de atitude descredibiliza o legislativo estadual, como explica o deputado dos Democratas.
É o que a gente cobra, é também uma posição mais efetiva até do próprio legislativo como poder, já que a empresa simplesmente se nega a cumprir a lei, se nega a dar isenção, é uma empresa multinacional, poderosa, enquanto que o cidadão catarinense, quando vem uma lei ser aprovada, tem que cumprir. É que estaciona o carro num lugar que não pode estacionar, paga a multa e tem que pagar, é assim que funciona. Agora, uma grande empresa simplesmente se nega a cumprir a lei. A lei é contestada na justiça, mas ainda não houve decisão, ou seja, é uma lei em vigor, negligenciada e não cumprida voluntariamente por uma empresa poderosa que se julga acima dos poderes constituídos no Estado. O que eu cobro aqui é uma posição mais dura, mais efetiva da Assembleia como poder e de Santa Catarina como Estado em defesa de uma lei aprovada por esta Casa.
Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quarta-feira, 16 de setembro de 2009. A partir das 9 horas, reunião da Comissão de Finanças. Às 2 horas da tarde, sessão ordinária. Foi em 16 de setembro de 1987 que 46 países assinaram um documento chamado Protocolo de Montreal, no qual se comprometiam a parar de fabricar o gás clorofluorcarbono, apontado como o maior responsável pela destruição da camada de ozônio na estratosfera. Para comemorar o feito, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou a data como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Mesmo com a queda do consumo de clorofluorcarboneto em 76% no mundo todo, observada entre os anos de 1988 e 1995, o gás é comercializado no mercado negro, movimentando entre 20 e 30 mil toneladas por ano. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.